Ao contrário do que aconteceu com o escritor na viagem de há 40 anos, não levava o repórter na ideia ir a Veloza ver o túmulo de uma certa princesa. Mas tal como aconteceu com Saramago, o fito do repórter é a Linhares. E tal como aconteceu ao viajante de há 40 anos, enquanto a estrada não tem que errar, o repórter não erra. A verdade é que, com toda a probabilidade, o repórter virou onde não devia, na mesma bifurcação em que Saramago fez a opção errada. Do mesmo modo se viu a subir por caminhos inverosímeis, embora maravilhado com a paisagem. Há 40 anos, quando chegou ao topo, alguém explicou a Saramago: veio pelas Quintãs. O que me admira foi ter conseguido cá chegar. 40 anos depois, o repórter viu a placa que anuncia justamente Quintãs e não teve de explicar ao padre Daniel as agruras de uma errância que lhe permitiu parar, respirar fundo, encher a alma de maravilhas antes do encantamento das tábuas atribuídas a Vasco Fernandes. Uma anunciação, uma adoração dos magos e um descimento da cruz, diante dos quais fez silêncio com o padre, dispensando palavras que Daniel Barroco declinou por não se sentir à altura de tal cometimento. Faz o repórter vénia a este padre, que lá nas alturas do castelo de Linhares da Beira encontra um dos seus lugares de contemplação.
Tem uma varanda extraordinária para o Conselho Silúrico da Beira e dá para contemplar a natureza, contemplar as pessoas que por aqui passam. As pessoas também são magníficas nesse sentido, têm um coração muito bom.
O castelo que se vê à distância e que domina a paisagem inteiramente.
É magnífico porque ajuda já ao longe a descobrir um bocadinho daquilo que vamos encontrar já nesta aldeia de Linhares da Beira.
Esvoaçam andorinhas em redor das duas torres do castelo. Chega-se à conversa Paulo Mimoso, proprietário do restaurante Cova da Loba, que homenageia uma certa Dona Lopa, perpetuada pela lenda.
Uma senhora que tinha o nome de Lopa, por isso daí o nome Dona Lopa, era uma senhora abastada, tinha várias criadas em casa com ela. Uma das criadas que ela tinha usava permanentemente vestes compridas até ao chão para que não se lhe pudesse ver os pés. Era sinónimo de alguma coisa. Um dia o Santo António bateu-lhe à porta e disse-lhe que ela tinha dentro da sua casa o demónio. Dona Lopa, muito admirada, perguntou-lhe: mas como é que tu sabes isso? E como é que me consegues afirmar isso? E o Santo António desafiou-a a espalhar farinha pelo chão da casa fora para que pudesse confirmar que as pegadas de cabra que iriam ficar marcadas ao longo do soalho seriam precisamente do demónio que andava dentro da sua casa e que era a criada que ela mais estimava e que mais consideração tinha, a criada que ela mais amava. Bom, assim foi. Ela no dia a seguir, durante a noite, espalhou farinha pela casa fora e no dia a seguir, quando se levantou, de facto constatou que o chão estava todo marcado com pegadas de cabra e ainda assim foi e ainda hoje se conta que, por força dessa situação, o demónio veio rebentar junto de uma figueira que está aqui à beira do castelo, que ainda hoje a figueira está lá, mas efetivamente não dá figos.
Encontrou o repórter outra versão da lenda na qual Dona Lopa é transformada em loba e se perde no bosque. Adiante, há de encontrar novos sinais de uma dama de pés de cabra. Mas essa será lançada do alto das muralhas de Marialva e a sua história recolhida por Alexandre Herculano, que aqui andou muito antes de Saramago. Regressado à estrada principal, vai o repórter na ideia, que preencheu os pensamentos do escritor viajante, de chegar a Trancoso a boas horas de almoçar. Há 40 anos, Saramago deixou nota de que almoçou nem bem nem mal. Teve o repórter sorte diversa e no restaurante museu foi surpreendido com um tacho de barro sobre a mesa. Era boa a iguaria e o tacho tinha a seguinte inscrição: Casa do Padre Costa, teve 299 filhos, 54 mulheres. Fernando Sousa Martins, o proprietário, explica os dizeres alusivos ao padre que ali vivera e a respeito do qual reza a lenda que Dom João II lhe perdoou a morte e o mandou em liberdade sob o pretexto de que o padre ajudara a povoar a região. A acusação que pendia sobre o antigo padre de Trancoso esmiuçava os casos. O padre teria dormido com 29 afilhadas, delas tendo 97 filhas e 37 filhos. Tivera ainda filhos de 5 irmãs, de 9 comadres, de escravas, de uma tia e até da própria mãe. Está a sentença de El-Rei na parede do restaurante, que foi, aliás, séculos atrás, casa do padre intempestivo.
foi aqui que ele habitou, e nós temos isto para dar a conhecer aos clientes que cá vêm, e eles gostam da curiosidade e fartam-se tirar fotografias aqui ao expositor.
E os clientes comentam os dizeres do tacho em que lhes servem estas iguarias?
Ah, sim, muitos, muitos, muitos. Muito porque eles não conhecem, olham para os tachos e depois dizem assim, ah, e até tiram fotografias e ficam admirados com a história, e depois vêm aqui ver a sentença do rei Dom João I e ficam admirados com o que lá está escrito.
Há na emenda algum prato dedicado ao Padre Costa?
Temos a vitela na panela à Padre Costa, é o único prato que temos. É a vitela estufada, vem numa panela de barro, com uma cama de pão frito, a vitela, a batatinha da nova cozida com casca e legumes salteados à parte em azeiteado.
A vitela à Padre Costa foi o jantar do repórter nesse dia, depois de uma longa conversa com Fernando Santos Costa, historiador de Trancoso. Não poderia ter imaginado melhor entrada do que essa incursão para um episódio muito empolado face ao que os documentos existentes permitem suportar.
Pesquisei na Torre do Tombo a ver se encontrava o perdão real para o crime que ele cometeu, que era de 53 mulheres ter 299 filhos. Portanto, fazer gerar 299 filhos em 53 ventres. O que é certo é que não encontrei esta enormidade de paternidade. Encontrei realmente um padre que teve dois filhos de uma mulher plebeia e que foi perdoado, encontra-se na chancelaria de Dom João II. Quanto ao Padre Costa, é natural que, ao longo dos anos, o povo, como se costuma dizer, quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto, foi-lhe acrescentar vários pontos, de tal maneira que chegou aos 299 filhos. Por pouco mais chegaria aos 300 e entraria no livro do Guinness.
Escreveu um livro de ficção com suporte histórico intitulado O Padre Costa de Trancoso. Que pegada deixa, afinal, este homem?
O Padre Costa, para além da pegada da lenda, deixa no livro, deixou-me, de perante o que há é apenas uma pseudo-sentença, de condenação. É a pseudo-sentença que se encontra aí até num restaurante que se julga ter sido a casa dele, ou melhor, o passal, ou a casa da paróquia. O que se consta dele é precisamente a lenda, mais nada. O que eu fiz no livro foi estender esse pseudo-documento e fazer com que o Padre Costa participe nesse momento da história de Portugal. Ou seja, ele é desterrado num convento. Desterro eu, claro, na ficção, no convento de Santa Maria de Maceiradão, aqui do concelho de Mangualde, porque tinha elementos sobre o convento, inclusive as figuras, os frades que estão no convento estão na minha obra, e depois ele quer agradecer ao rei e dirige-se para a corte, só que não chega lá. Entretanto, o rei também falece pouco depois, porque ele estava muito doente em Monchique. E tem-se ali também uma espécie de romance policial ou de espionagem, porque na altura os reis católicos tinham um interesse, e Dona Leonor também, que não esteve inclusivamente no leito de morte do marido, porque ele também matou o irmão, o Duque de Viseu. E então teço aí essa engrenagem, digamos, esse enredo à volta dessas figuras e com também a morte suspeita do seu filho na queda do cavalo.
A conversa com o historiador de Trancoso corre à sombra do castelo, que sofreu muitas vicissitudes.
Foi um castelo invadido em sucessivas ordens por mouros, não é? Árabes, que vieram assolar Trancoso. Tomaram várias vezes o castelo e foi retomado pelos cristãos, neste caso até por o próprio Dom Afonso Henriques, que lhe acudiu. E há uma passagem nos Lusíadas, que é muito importante, que diz que a cidade de Beja foi arrasada por Dom Afonso Henriques, logo que tomada, porque havia cerco, para vingar Trancoso. Julgo eu que é a estrofe 65 do canto 4, ou canto 6, é assim uma coisa. E está lá realmente uma descrição formidável, porque mandou arrasar Beja, portanto tudo o que tivesse vivo lá dentro, para vingar Trancoso, ele fez isso. Portanto, Trancoso tinha para o rei, era uma fortaleza defensiva, perto da fronteira, com muito significado.
Saramago chegou aqui, como disse, à hora do almoço, saiu da mesa nem bem nem mal, escreveu que Trancoso não é bem como ele esperava, embora admitindo que pode ter sido ele a não ter entendido Trancoso. O que é que lhe diria o autor da breve monografia de Trancoso se o tivesse encontrado por esses dias?
Diria a Saramago que para conhecer Trancoso não é apenas de passagem. Teria que estar aqui 2 a 3 dias, e suponho que ele não esteve cá tanto tempo, porque na sua viagem a Portugal não podia despender, dado o seu itinerário, demasiado tempo numa única localidade. Mas, de qualquer maneira, o facto de ele dizer que não comeu nem bem nem mal, hoje, nestas terras de interior, de baixa densidade, há a preocupação de apresentar produtos endógenos à mesa. Naquela altura, não sei se havia essa preocupação, é natural que não se chegou sequer a provar um doce regional muito importante, que é sardinhas doce de Trancoso.
Ele, pelo menos, não fala disso no livro.
Pois não fala, porque nessa altura, provavelmente, não as tinham, como têm hoje, quase todos os cafés e restaurantes têm esse doce para apresentar no final da refeição.
É um doce conventual ou com origem conventual?
É com origem conventual, porque houve aqui dois conventos, um convento de frades e um convento de freiras clarissas, ambos extintos, como é óbvio.
Saramago gostou da Igreja de São Pedro, onde está a pedra tumular de Gonçalo Anes, o Bandarra.
A Igreja de São Pedro ficava, digamos, no limite da antiga Vila de Trancoso. A antiga Vila de Trancoso era mais pequena do que é hoje, pois foi-se estendendo. E a Igreja de São Pedro, que hoje está reformulada, tem realmente esse túmulo mandado construir por uma figura importante, o Conde de Abranches, e é aí que ele, dizem, que tem os ossos, se é que tem algum osso ainda nessa sepultura.
Tinha o repórter encontrado na Rua do Bandarra um sapateiro António com tabuleta anunciando concertos rápidos. A trova de António é um Ai Jesus sobre a ruindade dos dias.
Está muito mal, olha, eu tenho tido dias, esta semana agora que passou e agora esta que está a começar, até mais ou menos, mas tive aí dias, estar aí de manhã à noite a sentar, sem ter nada a que fazer. Está muito mal. Desde que veio a pandemia, parece que desapareceu tudo, não se vê ninguém. A gente vai aí, põe-se aqui ao princípio da rua, olha para aí acima, contente comércio, não se vê uma alma. Tudo às moscas, não sei, até toda a gente diz que ninguém sabe onde é que foi a gente. Isto aqui, Trancoso, se tivesse mais fábricas e o que tem, se que viesse para aí gente, isto havia que fazer e havia gente. Houve aí uma empresa muito grande que andava aí na estrada, se tinha, sei lá, alguns 700 empregados ou mais. Faliu, foi-se embora e ficou tudo assim, pronto. Desde aí, chapéu. E agora com as pandemias, pior. Parece que a gente tem medo uns dos outros.
Acha que as pessoas andam como se tivessem medo umas das outras,
é? Tem. Vê-se.
Sou sapateiro de escada, amigo do cabra-mor, mas sou o bruxo maior, coisas que o ouro não paga. Senhores, o tempo há de vir que o leite se há de secar. Num curral a espernear já ouço os porcos grunhir. Não são, claro, do sapateiro António estas profecias, mas ele não destoa do clamor geral de orgulho quando os daqui são confrontados com o valor do sapateiro profeta, mesmo se dele não leram uma só linha, nem retiveram o sentido do seu pensamento e das suas trovas.
Porque o Bandarra teve, para já, implicações na independência de Portugal de 1640. Inclusivamente, uma gravura de Bandarra, a figura de Bandarra, teve exposta pelos revoltosos, digamos assim, pelos restauradores, no altar-mor da Sé de Lisboa. Portanto, vejam qual é a importância que ele teve para os restauradores. Ou seja, ele previu a restauração, inclusivamente até o próprio rei que surgiria dessa restauração, o nome dele, e esse vaticínio fez com que as hostes revoltosas tivessem mais alento e quisessem retomar a independência de Portugal. A independência de Portugal não só, porque as tropas de Bandarra também serviram para os judeus, para a sua causa. Serviram inclusivamente durante a Primeira Guerra Mundial e foram sempre lidas e, digamos assim, traduzidas. Esses vaticínios são vaticínios sibilinos, não são muito claros, é como Nostradamus, e essa figura ficou marcante na história de Portugal.
Saramago não deixa de referir o sapateiro anunciador de futuros e a rainha que do pão fazia rosas e que aqui casou com o rei trovador. Já lá vai o viajante, entretanto, rasando Moreira de Rei, 7 quilómetros adiante. É este um lugar que associamos a Dom Sancho II, caído em desgraça. A passagem dos reis marca profundamente estes lugares.
Marca a memória coletiva e marca também a importância de Trancoso, porque a Feira Franca de Trancoso, inclusivamente, foi instituída pelo pai do Dom Dionísio, Dom Afonso III. E esta feira era tão importante porque foi a primeira Feira Franca, ainda antes da Feira Franca de Viseu, porque se costuma dizer que a Feira Franca é das mais antigas da Península Ibérica. Ora, só se Trancoso não estivesse na Península Ibérica, é que seria a de Viseu, a mais antiga da Península Ibérica. Porque a Feira Franca, eu estou a falar de Feiras Francas, é a mais antiga de Trancoso, porque é Dom Afonso III, enquanto a de Viseu, por exemplo, estou a citar a de Viseu, é de Dom João I. Moreira de Rei, realmente, a última terra conhecida por Dom Sancho II, antes do exílio em Toledo, onde acabou por falecer, foi precisamente em Moreira de Rei, que na altura era um concelho separado do Trancoso, era um concelho próprio. Hoje pertence ao Alfoz do concelho de Trancoso. Mas na altura ainda se negociou para que ficasse em Portugal, desde que o valido, o Dom Martim Gil, o valido, ele dispensasse o valido. Portanto, era uma figura que prejudicou o Dom Sancho II. Ele não quis, e então os Trancosos não o apoiaram nessa altura. Este episódio passou-se em Moreira de Rei.
Sigo com o historiador de Trancoso pelas ruas mais protegidas do sol e vamos dar à mais bela rua da cidade. Está a Maria Rosa sentada com o marido, a apanhar fresco. É ela que cuida das hortênsias da Rua da Alegria. Deixemos desabrochar a flor de uma história formidável.
A dona desta casa, que era Luísa Fontes, começou a plantar aqui estas flores para aí há 45 anos.
Aqui nesta porta?
Nesta porta, vá, nesta casa. E depois ela dizia para nós, ponham flores. E a gente começou a plantar flores, até que deu este resultado. Ela já faleceu e a gente continua a cuidar das flores.
E a senhora é uma das grandes animadoras dessa iniciativa.
Eu e o meu marido andámos muitos anos a tirar água deste poço com balde, com uma corda. Ele tirava e eu regava.
O poço de que a senhora fala está aqui meio escondido, tapado, aqui encaixado aqui na parede da rua.
Encaixado na parede, que está metade cá para fora e metade lá para dentro. Porque nesta rua todas as casas têm um poço.
Ainda hoje?
Ainda hoje. Ainda hoje. Todas as casas têm um poço.
Com água?
Com água.
E ainda usam a água dos poços?
Para consumo de beber não, mas para quintais, regar quintais e assim... utilizas.
Não tarda, hão de florir as hortênsias em todas as portas desta Rua da Alegria, em Trancoso. Daqui a 2 meses, a rua será uma explosão de cores.
Temos um ou outro vaso que não são hortênsias, como este que está aqui, que são nardos, que deita uma flor muito linda, branca, e cheira muito bem. Do resto, é tudo hortênsias, porque é a única flor que no inverno se aguenta. Que não é o caso deste ano, que se queimaram bastante. Porque há 51 anos que eu estou aqui, foi o primeiro ano que eu me lembro que elas se queimaram.
Frio a mais?
Frio a mais, uma geada. Em abril.
Convoco uma vez mais o historiador Fernando Santos Costa, que descera comigo do castelo. Isto de haver um poço em cada casa tem muito que se lhe diga.
As antigas casas, portanto, da antiga vila de Trancoso, têm todas um poço. Precisamente para poderem... em tempos de crise, em tempos de ataque, puderem ter esse poço. Há até uma lenda muito curiosa que se conta de uma mulher que matou os franceses, matou 5 franceses, dessa maneira, e despachou os seus corpos para dentro desses poços. Ou seja, ela vinha para a porta, mostrava uma nesga da perna, eles entravam, ela levava-os até ao leito, e no leito havia formas de lhe arrumar com uma machada ou um pau, abatia-os e depois ia enterrá-los no poço, precisamente para eles não darem conta. Abateu 5 franceses assim durante a ocupação dos exércitos napoleónicos em Trancoso.
A história de Trancoso é um poço sem fundo. Ficam no retrovisor Meda e Longroiva, com o seu castelinho de faz de conta. Rumemos a Maria Alva, em tempos antigos chamada Malva. Não há em redor damas a quem olhemos o modo como pisam este chão antigo. Carlos Fial, o guardião do castelo de Maria Alva, descreve o que permanece para além da ruína de uma fortaleza antiga. Calceteiros trabalhando ali perto sonorizam a nossa conversa sobre a importância histórica do baluarte.
Maria Alva teve a sua importância na história portuguesa, teve a sua, principalmente durante a Idade Média, século XII, XIII, XIV, e podemos falar que foi o auge desta vila. Hoje, parte integrante do Conselho de Meda e aldeia histórica de Portugal, portanto, uma das 12. Temos largos vestígios de uma sociedade romana plena de desenvolvimento para a altura. Tivemos também presença bárbara com os visigodos, e aí podemos falar dos primeiros sinais castrejos aqui em cima e com as primeiras fundações do que viria a ser o Castelo de Marialva e depois o período da nacionalidade, portanto, com Dom Afonso Henriques e tudo por aí fora se seguiu.
O Saramago passa aqui, o que ele aqui destaca é Malva, o nome primitivo do lugar. Isso hoje é absolutamente confirmado?
Ora bem, não podemos aqui desfazer-nos sempre da questão mitológica, portanto, e da lenda. É uma lenda que está plenamente enraizada no povo. Ainda hoje a cultura popular de Marialva fala muito da lenda da Maria Alva dos Pés de Cabra. Temos também de compreender o contexto em que Saramago visitou Marialva. Portanto, na década de 70, Marialva não era um sítio de atração turístico como é hoje. Não tinha um posto de turismo, não tinha acompanhamento de visitantes. O Cicerone de Saramago acabou por ser um local, um senhor de idade, que ele também acaba por retratar, e é nesse contexto que Saramago acaba por definir Marialva de uma forma que eu acho que se aplica totalmente, que é o lugar bruxo, apelando àquela mitologia. Mas sim, a lenda de Marialva, que é a lenda da dama dos pés de cabra, porque tentava esconder esse seu segredo de ter pés de cabra do povo, e que ao ver que esse segredo teria sido descoberto, suicidou-se em desespero por ver esse seu segredo descoberto.
Portanto, inspirando notavelmente o Alexandre Herculano.
Exatamente, Alexandre Herculano, que também, ao passar por aqui, no século XIX, já nos retratava uma certa decadência também da vila, com alguma ruína já da muralha a ser retratada, mas que também nos dizia que ainda havia gente a resistir e a morar dentro do castelo.
E esta banda sonora, que nos diz?
Ali está a ser feita uma reparação, mas é uma reparação de calçada. Mas um dado curioso é que Marialva é tradicionalmente uma terra de calceteiros. É um dado curioso, e já que falamos nisso, porque ao longo do século XX esta terra foi uma terra de agricultores, mas também de calceteiros. E não é por aí que a calçada portuguesa também é uma das características, tanto da aldeia como do castelo. Uma calçada portuguesa do reinado de Dom Dinis no interior, que é uma das nossas atrações turísticas também.
No chão firme de Marialva, o repórter percebe o que Saramago quis sublinhar quando escreveu: alguma coisa o viajante cresceu depois de ir ao Castelo de Marialva, ou é o Castelo de Marialva que vai com o viajante e o torna maior. Tudo pode acontecer em viagens como esta. Não pôde Saramago encontrar na planura, aos pés de Marialva, a Quinta das Senhoras, onde há 5 gerações se produz um vinho que em 2018 arrebatou o prémio do Golden Globe para o melhor vinho do mundo produzido em quintas com menos de 20 hectares. Na casa que aqui havia, junto a uma ponte medieval, esteve a princesa Isabel de Aragão, que o rei Dom Dinis esperava em Trancoso, onde se realizariam as bodas. Elder Rock recebe-me na casa aos pés de Marialva, por entre vinhedos e caminhos estreitos.
A ponte por onde acabou de circular está incluída no itinerário das vias da Via Medieval, que fazia a ligação entre Bragança e Marialva. Era uma ponte de circulação obrigatória no percurso medieval, por onde transitavam também os peregrinos para Santiago de Compostela.
Por aqui transitou também, e aqui esteve nesta sua casa, ou no que era esta sua casa à época, a futura rainha Dona Isabel.
Na altura, a princesa Isabel circulou, já tinha casado por procuração em Barcelona, e faz o percurso que a conduziria a Trancoso, com entrada em Portugal por Bragança, e circulação durante 5 a 6 dias entre Bragança e Trancoso. O último percurso, na distância de cerca de 25 km, é passado e feito entre Marialva e Trancoso. E há provas, com alguma evidência, de que a princesa Isabel teve uma passagem neste local, onde hoje se situa a Quinta das Senhoras, mas que na ocasião era uma das poucas pousadas que contribuíam para fazer o apoio à circulação dos peregrinos.
Uma Quinta das Senhoras à beira de Marialva. Quem pretende homenagear com esta designação?
Pretende homenagear várias pessoas ao longo da história, e a primeira é, desde logo, a futura Rainha Santa Isabel. Por aqui passou, aqui esteve, aqui pernoitou. Outras senhoras vieram a ser homenageadas, desde logo porque esta casa, que já tem mais de 200 anos e que foi recuperada, foi construída por duas senhoras. Duas senhoras, irmãs, uma delas casada e outra solteira, mas foi a solteira teve um filho que a casada, porque na altura seria impensável que uma senhora solteira pudesse assumir uma maternidade, e é a casada que assume a maternidade do filho da irmã solteira. Aqui viveram durante muitos anos, desapareceram daqui, eram conhecidas por umas senhoras cardosas, com ligações também ao Porto e à zona do Porto, e depois do desaparecimento dessas senhoras, há cerca de 150 anos, a casa vem a pertencer a um conjunto de herdeiros dessas senhoras, e uma das frações, porque esta casa estava dividida em três frações, uma das frações viria a ser comprada pela minha bisavó, quando regressou do Brasil, com o meu bisavô, filho, que compraram a casa e lhe deram algum prolongamento, mas sem alterar a sua estrutura básica.
Essa senhora, sua familiar, sua antepassada, veio do Brasil onde fez fortuna. É uma pessoa que merece mais do que um minutinho aqui de programa.
Sem dúvida nenhuma merece, porque foi uma senhora que podemos dizer visionária, era a Dona Carolina, minha bisavó. Sai de Marialva, de onde nunca tinha saído, para algo muito diferente, não fosse provavelmente a Meda. Era uma senhora analfabeta, vai para o Brasil com o marido e os dois filhos, muito pequenos. O marido morre na plena deslocação do Atlântico, é atirado ao mar. A Dona Carolina chega a São Paulo, a reação natural teria de ser o regresso. Uma mulher que tinha acabado de ser viúva com dois filhos num país onde nunca tinha ido, não regressa, trabalha com os filhos, ganha meios de fortuna. Os filhos continuam lá, ela regressa e vem a comprar depois parte desta casa às tais senhoras.
E aqui todas estas mulheres são homenageadas também pelo resultado do trabalho da vinha.
É uma coisa completamente impensável, nunca esteve nas minhas cogitações, não obstante me dedicar com empenho e respeitando a natureza, tanto que temos um modo de produção biológico, nunca esteve nas minhas cogitações a obter um prémio com significado incalculável, porque, além do mais, o staff é inexistente. Digamos, aqui há o respeito pela natureza e pelos modos de fabricação tradicional, que eu tenho respeitado com pequenas adaptações de pormenor, mas que no essencial tenho respeitado, quer em termos de lagares de pedra, quer em termos da produção. Apenas houve uma alteração quanto ao armazenamento do vinho, porque hoje fazem em cubas de inox. De resto, o procedimento, o respeito, o número de dias do vinho nos lagares, isso mantém-se essa lição da história, digamos, dos meus familiares. Não pretendeu ser mais do que um continuador, porque eu sei que a nossa vida faz-se continuações, e eu não quis deixar morrer, digamos, esta semente que aqui germinou.
Há 40 anos, depois de Marialva, o viajante parou em Castelo Mendo. Viu ao longe os grandes torreões e, mais de perto, um grande abandono, uma melancolia de cidade morta. O repórter é recebido por um grupo de mulheres que estão a lavar a igreja matriz, preparando a festa em honra da Senhora de Fátima. Maria Sampaio é a porta-voz do grupo.
Já tivemos a arranjar o pálio, vai sair o Santíssimo Sacramento, e temos também já os estandartes prontos, e esta semana vamos enfeitar o andor de Nossa Senhora, é o melhor que a gente sabe.
Esta igreja matriz é uma das três igrejas de Castelo Mendo. A mais antiga é a de Santa Maria.
A igreja de Santa Maria do Castelo, que é uma pena porque é uma relíquia e tem um teto que é da época alfarge e que está a cair, já caíram tábuas. O município de Almeida tem que deitar a mão àquele teto. E Castelo Mendo vê-se muito abandonada nesse sentido. Os monumentos estão a ruir. Temos uma cisterna no castelo que tem que ser desentupida, está cheia de lixo e tem que ser preservada, porque aquilo é um monumento. É um monumento e está abandonado. Temos várias portas, que é a Porta do Sol, que está entupida até ao cimo, também tem que ser limpa.
Entupida de quê?
De lixo. Lixo é...
Lixo que se vai acumulando.
Que se vai acumulando e que ninguém olha. E vão ruir, porque já tem brechas. Temos as portas da guarda, igual, no mesmo estado. Já cá vieram os monumentos nacionais, as aldeias históricas, mas ninguém faz nada, continuamos sempre na mesma. E é uma pena, porque Castelo Mendo merece.
Aliás, convém não enfurecer o Mendo,
Nem amenda?
Amenda e umendo, para mim, são gárgulas. Claro que é uma lenda, mas como o alcaide de Castelo Mendo, o primeiro alcaide de Castelo Mendo, chamava-se Mendo Mendes. E então puseram-lhe o nome, certamente, àquela gárgula, umendo, porque está à entrada da porta do castelo. Que antigamente Castelo Mendo tinha uma muralha, no reinado de Dom Sancho I, foi ele que fez a primeira muralha, e só depois, mais tarde, é que Dom Dinis fez a segunda muralha de proteção a Castelo Mendo, que foi, na época, muito importante.
Maria Sampaio não esconde a mágoa pelo que considera o abandono de Castelo Mendo. Gostava que o turismo trouxesse mais desenvolvimento.
O senhor, se quiser comprar em Castelo Mendo um pacote de sal, não há onde comprar.
Então, e se quiser comprar aquela bola, ajude-me lá, como é que se chama a bola?
A bola parda.
Parda.
A bola ainda parda. Fazem, fazemos. É uma bola típica, leva canela, farinha, ovos, aguardente, laranja e canela. Pronto, que é o que lhe dá
o sabor especial,
o tom escuro.
E a diferença, claro.
E a diferença.
E o nome?
Sim, sim.
A parda.
Chama-se bola parda.
Por causa da canela.
Por causa da canela, pronto.
Dava uma bola parda primeiro ao mendo ou primeiro à amenda?
Eu acho que dava primeiro à amenda.
É que só me falou do mendo. Esqueceu-se da amenda.
A amenda também é muito bonita. Está em frente dele, em como sejam uns amores que estão ali à entrada do castelo.
Mas uns amores separados, não é?
Uns amores separados, exatamente. Porque a lenda do Mendo e da Menda, propriamente, acho que nem não existe. Foi criada depois.
Foi-se criando.
Foi-se criando, porque para mim aquilo são umas gárgulas que foram encontradas e que foram postas ali nas paredes.
E os berrões à entrada de Castelo Mendo?
Os berrões são da época celta, porque eles adoravam os animais. E segundo consta, dizem que puseram à entrada de Castelo Mendo para guardar as portas, pronto. E acontece que diziam que quando entravam os animais, que se espantavam, que se assustavam com os animais dali. E então cortaram-lhe a cabeça. Não sei se o senhor reparou. Portanto, tem a cabeça cortada.
Para não espantar o gado.
Para não espantar os cavalos e as vacas, porque antigamente havia aqui muitos animais. Hoje não há, mas antigamente havia rebanhos de cabras, de ovelhas, vacas. Era uma povoação rica.
Este lado da Beira parece deserto, escreveu Saramago há 40 anos. Quem sabe se por ter sido terra de invasões. E remata Saramago: Almeida é o forte. Paula Sousa, a diretora do Museu Histórico e Militar de Almeida, recebe-me no pátio onde manequins de soldados de diferentes épocas nos indicam as várias secções de um museu instalado no miolo da grande estrela de pedra.
Estamos no baluarte de São João de Deus, o maior baluarte da Praça Forte, tem 28 canhoneiras e, portanto, Almeida somava nos seus baluartes mais de uma centena, e este é dos baluartes mais curiosos da Praça Forte. Além de ser o maior, tem no seu subsolo 20 salas subterrâneas e 7 musealizadas. E nessas 7 contamos a história da região, especialmente também da Almeida, desde as origens até à Primeira Guerra. A fortaleza é uma fortaleza ex-nova, não é nova, adaptando-se o urbanismo e as fortificações já existentes, o castelo de Dom Dinis e depois de Dom Manuel, mas a cidade ideal fortificada seria aquela estrela perfeita, que esta não é bem uma estrela perfeita, mas é quase. Todos os baluartes se mediam à distância de um tiro de mosquete, 220 metros mais ou menos, e são esses os preceitos. E aqui pelo baluarte, este baluarte de São João de Deus e depois o seguinte, o de Santa Bárbara, por exemplo, ainda podemos ver o estado primitivo da fortificação, ou seja, o original, o primeiro, que tem caminho de ronda, tem os capeamentos em cantaria, ao contrário do lado oposto, que foi aquele mais fustigado durante o cerco de 1762 e depois 1810, que já tem os taludes de pedra. Portanto, Almeida é um livro sobre a tratadística militar e a evolução da fortaleza abalortada.
As invasões francesas determinaram, de algum modo, o apogeu e o declínio da Praça de Almeida, com a explosão do paiol principal em 1810.
Já a Dona Maria nos dizia, mas como é que é isto? A Praça de Almeida está a ser feita de ouro. A exigência financeira que era necessária era tal que foi perdendo a sua importância estratégica e marcou aqui um sacrifício de um povo em prol e em benefício do atraso das tropas francesas para que o Wellington conseguisse levar a cabo as suas linhas de torres.
Paula Sousa deixa fortemente sublinhado o peso que a direção do museu dá à festa que todos os anos aqui se realiza em agosto. Este ano será nos dias 26, 27 e 28.
Nós celebramos aqui um pouco da história da Almeida e lembramos aquele sacrifício de 1810 e por isso fazemos uma recriação histórica, que é a recriação histórica do cerco, com cerca de 500 recriadores históricos, oriundos de Portugal, de Espanha, de toda a Europa, de Inglaterra, de França, que vêm. E eles vêm, ficam aqui em Almeida, instalados em acampamento ou em pavilhão, e nós celebramos aqui um pouco a paz, não é a guerra, porque se noutra época tivemos de lados opostos das trincheiras, agora lembramos a história para que não seja esquecida e os erros não sejam novamente cometidos e nos cumprimentamos no fim com um grande passou bem, ou abraço fraterno. E tem também este aspecto muito didático e que o município faz um grande esforço para que nunca se perca esta memória em fazer esta festa anual para lembrar e rememorar esse 1810, que se foi um esforço, um sacrifício, é também uma lição.
Abro o mapa de Almeida e ensaio um tiro curvo do olhar, tentando perceber onde ficará a casa de Cândida Espinha, da Confraria dos Sabores Raianos. A diretora do museu leva-me lá. É já ali. E passando a Rua do Poço, onde há ainda vestígios do antigo poço comunitário, puxa o cordel de uma sineta na parede da casa.
Mora aqui a Doutora Cândida?
Sim, sim. Mora aqui na praça, Doutor Casimiro Matias, ou, noutros tempos, Praça São João.
Mas acha que ela está ou é melhor telefonarmos?
Não, ela está, ela está.
Lá vem.
Olá, Maria Cândida.
Olá, Paula. Trago-lhe aqui, para aqui a fazer.
Trago-lhe o Fernando Alves para ouvir as suas histórias.
E eis-nos à mesa de Cândida, conversando, comeres e beberes desta orla. O caldo de gravanços de Castelo Rodrigo, de que consta?
O caldo de gravanços faz-se assim, cozem-se os grãos com um bocadinho de batata e cebola, mas juntamente com o pé de porco e depois a parte de cima do pé do porco. Aquilo coze-se tudo, mas coze-se bem cozido, de tal maneira é que o grão fica completamente desfeito e as batatas e tudo não é preciso desfazer. Há pessoas que lhe deitam depois repolho. Há outras pessoas que gostam mais do caldo dos gravanços sem ser com repolho.
Gravanço é grão.
É grão,
é a maneira de dizer grão aqui.
Grão de bico.
Grão de bico. Mas aqui ainda se diz gravanço ou já ninguém diz?
Não, já ninguém diz, não.
E a bola doce, muito famosa aqui em Almeida?
A bola doce é uma bola típica mesmo daqui de Almeida. É uma bola muito boa, que agora voltaram outra vez a fazer numa nova pastelaria que há aqui em Almeida. E hoje fui lá, mas não havia.
Mas o que é que leva a bola doce?
Eu digo-lhe.
Sim.
Fermento, açúcar, 3 a 4 ovos, um bocadinho de canela, sal, um bocadinho de azeite fervido.
O azeite fervido?
Pois. Um bocadinho de bicarbonato. E um bocadinho de água morna. Depois aquilo junta-se tudo, amassa-se muito bem amassado e depois faz-se assim uma bola. Mas no meio uma pessoa mete-lhe assim o punho para fazer um buraco. Um buraco onde depois, antes de ir ao forno, se lhe deita açúcar. E aquele açúcar torra um bocado e se lhe deitar assim umas pinguinhas de água, aquele açúcar desfaz um bocadinho, torra um bocadinho, aquilo fica uma bola. Esta bola é uma delícia.
Saramago, há 40 anos. Hoje, Almeida é uma relíquia histórica como o seria uma alabarda ou um arcabuz. Vou ao Picadeiro del Rei, onde David Nabais me conduz até perto de uma manjedoura de pedra.
Eu trouxe-o aqui inicialmente porque as manjedoras é uma estrutura que se mantém da sua obra inicial e que nos remete à origem deste espaço, para não nos deixarmos depois fugir à nossa imaginação ou vermos já a restante estrutura edificada, mas aqui a nossa atenção prende-se com uma estrutura criada de raiz da época do século XVII. O nome Picadeiro del Rei foi uma sugestão de almeidenses, a quando da sua reconstrução, foi no fundo uma homenagem aos diversos reis, diversos monarcas, que passariam pelo castelo, aqui paredes meias, com este edifício.
Paredes meias do castelo, paredes meias também um santuário que dá nome a este lugar, o Santuário de Brotas, não é?
Exatamente, o Picadeiro del Rei está situado no baluarte de Nossa Senhora das Brotas, que é no baluarte mais a oeste da fortificação da Fortaleza de Almeida.
Porquê é que estas manjedouras aqui foram colocadas nesses dias de construção da estrutura original?
Inicialmente este espaço era um trem de artilharia e arsenal, onde era armazenado todos os apetrechos e todas as munições e todas as artilharias utilizadas para o conflito militar ou para as diversas manobras militares. E aqui estas manjedouras serviam para as mulas que aqui estavam neste local, que foram os primeiros equídeos a estar aqui hoje, nada a ver com a utilização que hoje é dada ao picadeiro, mas eram esses animais que fariam o transporte nas carroças dos artefactos militares para dentro e para fora deste espaço, que inicialmente era um trem de artilharia arsenal.
E finalmente, há no picadeiro aulas de equitação.
Temos aqui serviços de iniciação simples, como aula de volteio, aula de sela, passeios dentro da fortificação de Almeida, passeios aqui à volta dos fossos e da fortificação de Almeida, como também estamos a concluir um projeto de rotas equestres em outras freguesias do concelho de Almeida. Essa atividade equestre, nós estamos a promovê-la junto das crianças, junto do grupo de escolas de Almeida, no qual fizemos um acordo para as crianças do primeiro ciclo terem iniciação à equitação durante as aulas de ginástica e quinzenalmente vêm aqui ao picadeiro a ter uma introdução aos cavalos e à prática da equitação.
Jovens cavaleiros contornam as cinco estrelas de pedra, pisam os campos onde, como lembra Saramago, se lutava rente ao chão. É vasto o mundo que se oferece aos viajantes e tantas as vozes que nele partilham o espanto de nós todos. Também o espanto de Pedro Picoto, que as editou, e o de José Guerreiro, que lhes deu vento e ameias e sinetas e o som adivinhado de canhões de tiro curvo. Siga a viagem, alma até Almeida.